Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson. Hoje tem mais. Pedalinho, Almirante, pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
Vamos lá, ainda naquele clima de indefinição, né, da situação do ex-presidente Lula na campanha ou nessa corrida sucessória, que contribuição o PT e a defesa de Lula trazem para o fortalecimento aí da democracia, do Estado Democrático de Direito no Brasil, nessa estratégia, nessa decisão de procrastinar, adiar o quanto for possível a decisão final da Justiça sobre a inelegibilidade do candidato à presidência nessa eleição?
A inelegibilidade é patente, não há quem não reconheça isso. E a justiça brasileira é cheia de prazos, não há quem reconheça isso, quem desconheça isso. Agora, a usar como estratégia para tirar vantagem na eleição é um claro atentado contra o direito do eleitor ser informado sobre como se dará o processo eleitoral e quais as opções que ele tem para escolher na hora de apertar lá as teclas da urna eletrônica. A defesa do PT está no seu direito de exigir todos os prazos, mas o eleitor está tendo negado o seu direito de ter acesso à verdade sobre quem é candidato, quem não é, em quem ele vai poder votar, mesmo sabendo que o Lula foi condenado para 12 anos e um mês de cadeia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o eleitor tem todo o direito de escolhê-lo, né? Mas não vai ter direito de votar nele, porque existe uma lei de iniciativa popular chamada Lei da Ficha Limpa, que proíbe que condenados em segunda instância, ou seja, declaradamente criminosos, que foram julgados, tiveram o direito de defesa, foram acusados e depois sentenciados pelo juiz, não podem ser candidato. E ponto. Quer dizer, no fundo, é uma agressão ao direito da cidadania. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, que novidade a coluna do Estadão, publicada hoje, traz sobre a comissão de especialistas vinculada à Organização das Nações Unidas, né, que teria recomendado que o Brasil permita que Lula, inelegível, faça a campanha para a presidência da República.
Isso, esse tal relatório de um grupo de especialistas conectados à ONU e já denunciados como membros de ditaduras como Angola, Cuba, Venezuela, etc., está sendo tratado como uma espécie de carta na manga, né, para os petistas. Mas o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, já chamou isso aí de subcomitê do comitê, né? Agora, a Andresa Matais, da coluna do Estadão, está trazendo uma novidade na edição do Estadão de hoje, né? Esse tal parecer, segundo a Andresa, lá publicando, não tem valor jurídico no Brasil por causa logo de Dilma Rousseff. Segundo a notícia que a Andresa está dando, a administração da petista não deu andamento à tramitação do protocolo adicional ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, que, segundo ela, segundo a notícia que está no Estadão, internalizaria ao ordenamento jurídico do país as decisões do comitê. Assim, Carolina, o entendimento no governo Temer é de que o documento não tem efeito nenhum, nem mesmo de recomendar. O protocolo foi um dos mais de 300 acordos internacionais cuja tramitação ficou paralisada durante o governo Dilma. Mesmo que o pacto estivesse vigente, o governo disse que as decisões do comitê não são vinculantes, é claro, né? De qualquer maneira, valendo ou não, o Tribunal Superior Eleitoral, segundo Andresa Matai, vai ter de se debruçar sobre a recomendação da ONU na ação em que contesta a elegibilidade de Lula, Thiago Aires, o advogado eleitoral do presidencial Jair Bolsonaro do PSL, menciona o assunto, Raíssa Abac, o CAC.
Ô, Neumann, outro tema aqui ainda ligado a esse é o editorial nosso aqui do Estadão, que a Rádio Eldorado reproduziu há pouco também, traz aqui uma abordagem sobre o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao jornal britânico Financial Times, em resposta à onda de críticas às instituições em relação à condenação, prisão e proibição do Lula de participar do pleito presidencial. O que você pode falar sobre isso?
O título já é uma paulada, né? Mistificação. O que acontece é o seguinte, o Lula publicou um artigo no jornal New York Times mentindo descaradamente a respeito da situação jurídica dele e do Estado de Direito no Brasil. Então, Fernando Henrique Cardoso, que goza de bastante bom conceito intelectual, né, como sociólogo, que foi exilado na ditadura militar, e também como político, ter participado com Ulisses Guimarães como assessor dele na redemocratização do Brasil, de certa forma respondeu a esse artigo do Lula no New York Times, no Financial Times, um jornal britânico muito respeitado em matéria de noticiário econômico. Né? O Fernando Henrique escreveu, e eu estou citando aqui o artigo dele já citado no editorial Mistificação, primeiro editorial do Estadão, que a maneira que Lula da Silva escolheu para se defender perante o mundo tem de ser contestada, pois sua versão da história recente do Brasil guarda escassa relação com a realidade. Eu até acho que o Fernando Henrique está sendo condescendente com o Lula. Conexão com a realidade nenhuma, zero, né? O artigo do Lula. O Fernando Henrique diz também que o ex-presidente retrata o Brasil como uma democracia em ruínas, na qual o Estado de Direito deu lugar a medidas arbitrárias destinadas a enfraquecê-lo e a seu partido, o que não é verdade. E não é mesmo. O Brasil está em ruínas economicamente, o Brasil está numa tremenda crise, vai ser difícil sair dela. Agora, as instituições democráticas, o Estado de Direito está funcionando. Né? O Fernando Henrique descreveu o golpe, né, entre aspas, que a senadora lá do Rio Grande do Norte, a Fátima, chamava de golpe. Golpe, né? A Fátima Bezerra, contra o presidente Dilma e sobre o processo que condenou o Lula à cadeia. Né? É uma grave distorção da realidade, escreveu o Fernando Henrique, dizer que há uma campanha no Brasil para perseguir indivíduos específicos e termina com protesto. Meu país merece mais respeito. O editorial cita também uma nova publicação no New York Times, e é um equívoco, numa dimensão imensa, do ex-chanceler do México, Jorge Castaneda, que também, como o Fernando Henrique, é um cientista político, social, muito respeitado fora das fronteiras do México, no mundo todo. Né? No New York Times, ele escreveu um artigo chamado Por que Lula deve ter permissão para concorrer à presidência? E argumentando que a causa de Lula foi endossada por muitas figuras internacionais ao redor do mundo. E daí? O que é que tem a ver as figuras internacionais endossarem a causa do Lula? E aí ele sugere que a perseguição política empreendida pelas ditaduras da Venezuela e da Nicarágua contra os seus oponentes está sendo repetida no Brasil. Ele não, talvez não saiba que quem apoia Venezuela e Nicarágua no Brasil é o PT. Quem apoia é o Lula. E ele diz que tirar a candidatura da presidência do Lula seria marginalizar milhões de eleitores que querem seu ídolo de volta à presidência. Segundo Castaneda, que é um autor de uma biografia bastante parcial sobre Che Guevara, as acusações contra Lula são tão frágeis, os alegados crimes tão pequenos, a sentença tão escandalosamente desproporcional, que a democracia deveria se sobrepor ao Estado de Direito. Ou seja, o desejo dos eleitores de Lula deveria prevalecer sobre a lei. No editorial, o Estadão reproduz uma frase que eu gostaria de ler para vocês aí. Quando prestigiados intelectuais, alguns com boas credenciais democráticas, se deixam encantar dessa forma pelas patranhas de Lula, a ponto de abdicar da defesa do Estado de Direito, que é o pilar da democracia, pois assegura que ninguém, nem mesmo deidades como Lula, está acima da lei, só resta esperar que a justiça brasileira não vergue ante essa espantosa histeria coletiva. Histeria que atingiu.
Caiu a ligação
do Neumann,
que falava então, sobre o que, que pode acontecer daqui para frente. Mas o Neumani vai continuar conosco. Enquanto isso, a gente atualiza as informações mais importantes desta quinta-feira. Dentre elas, a mesa diretora da Câmara, que declarou a perda do mandato do deputado de Paulo Maluf, do Progressistas, né? A reunião foi rápida, vai ter acontecido já há algum tempo, e com apenas 4 dos 7 deputados da mesa diretora, a cúpula da Câmara dos Deputados. A decisão foi unânime, só saiu na terceira reunião. Em maio de 2017, o Supremo condenou Paulo Maluf a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro, quando ele era prefeito de São Paulo na década de 90, e também determinou que a mesa diretora da Câmara declarasse a perda do mandato. Lembrando que Maluf chegou a ficar preso na Papuda, em Brasília, e por motivo de saúde passou a cumprir prisão domiciliar em São Paulo. Já restabelecemos o contato com o Neumani. Complete a sua ideia, Neumani.
Eu estava relendo o editorial do Estadão a respeito o apelo que o editorial do Estadão fala, a esperança de que a justiça brasileira não vergue ante essa espantosa histeria coletiva, e citava também um colunista do Estadão que escreveu no Globo que está pegando mal esse negócio do Lula ser preso. O senhor Luiz Fernando Veríssimo, filho do grande escritor Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo deixou saudades. O Luiz Fernando Veríssimo está fazendo, inclusive, uma coisa meio estranha no texto dele. Olha, isso aí, o seguinte, está pegando mal. Pegando mal uma ova. Pegaria mal se a lei da ficha limpa, que foi uma iniciativa popular, fosse descumprida, como se espera, inclusive, gente como ele. Viu? Eu agradeço aí a sua paciência de ter esperado voltar aí na ligação. E seguimos aqui com Raíssa Abac, aliás, com Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, queria falar contigo sobre ainda a questão da segurança lá em Roraima, porque você imagina que existe um prazo para o governo agir para valer, para garantir a segurança lá no estado, né? Porque agora parece que está rolando muito mais um conflito político, né, entre a governadora do estado, a Sueli Campos, que é candidata à reeleição, e o presidente nacional do MDB, Romero Jucá, que também é candidato à reeleição.
Ela para governadora e o Romero para senador. Né? É um absurdo que um episódio terrível, uma questão de humanidade como essa da Venezuela, seja transformado no Brasil numa briga política, como tudo o que acontece no Brasil, especialmente no governo Temer. Hoje o Raul Juba está indo para lá, mas isso ajuda muito pouco. Temer mandou 60 homens da Guarda Nacional, mas isso ajuda muito menos. O governo precisa agir efetivamente, dar uma ajuda correta e concreta ao estado de Roraima, que não tem condições de acolher, como devem ser acolhidos, esses refugiados venezuelanos. Aí, sem Abac, o craque.
O Neumani, vamos falar um pouco mais agora sobre a... Carol deu a notícia há pouco da cassação do Paulo Maluf. Aliás, curioso, né? Ontem Maluf, mandato cassado, Zé Maria Marim, condenado lá nos Estados Unidos, né? Governador e vice, e depois o vice virou governador dele, né? Na hora que o Maluf deixou o cargo, no mesmo dia. O que representa aí para o momento político brasileiro essa cassação aí do mandato do Maluf, que está preso há 8 meses e que agora está em prisão domiciliar por decisão do Supremo?
O Supremo, com a sua generosidade de sempre com os ricos, permite, graças a uma canetada de Dias Toffoli, que o Maluf cumpra a pena em sua casa. O Maluf está preso, a prisão dele foi decretada 8 meses, mas ele está em casa, em prisão domiciliar. A Câmara estava empurrando com a barriga, falta aí 4, 5 meses para acabar o mandato dele, ele não vai se candidatar à reeleição, então esperar o mandato acabar. Mas o Maluf precisava de uma cassação. A mesa da Câmara, por unanimidade, cassou o Maluf e ele precisava ser cassado. Primeiro porque ele foi um ícone da corrupção, continua sendo, desde o tempo da ditadura. E segundo porque ele hoje é um símbolo da falta de vergonha da política brasileira, que é retratada na foto em que ele aparece ao lado do Lula e do Haddad na eleição municipal, quando ele ainda tinha capital político, ele ainda tinha votos, e o PT foi lá bajulá-lo para conseguir votos, que não adiantaram de nada. Aliás, adiantaram, eles elegeram o Haddad, depois o Haddad é que perdeu para o Dória em primeiro turno, mas aquele apoio naquela época lhe serviu. Né? Então, ele, símbolo de corrupção e desse oportunismo, rastaquera, está sendo cassado, mas está longe de termos extirpado as duas coisas, a corrupção e o oportunismo na política brasileira. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, hoje a Folha fala sobre o apoio à presença do Exército no Rio, caindo 17 pontos em 10 meses. Mas na primeira página, a mesma notícia informa que as tropas ainda são defendidas por 66% dos entrevistados pelo Datafolha. O que essa pesquisa traz de novo sobre a questão de intervenção militar na segurança daquele estado da federação?
É, o maluco da intervenção é óbvio, mas o apoio da população não cai porque não há alternativa a isso. Ou a tropa militar ou o comando dos bandidos. Agora, uma das provas, mais do que até agora, de novo, essa história, um delegado dizendo que tem político com o crime da Marielle e tal, mais uma prova do fracasso. A maior prova do fracasso é exatamente essa, que a população desesperada ainda precisa da intervenção militar, que paralisa qualquer possibilidade de reforma constitucional, porque não há o que fazer no Rio. Raíssen Abac, o craque.
Muito bem, para a gente falar de outro assunto agora também, o que tem de interessante na reportagem da semana, daquela série que você traz aí no blog, né, Neumann Entrevista, no seu blog, e que é com o cineasta e ex-analista do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Paulo Melo.
Já está com mais de quase 800 retweets no Twitter, a entrevista do Paulo Melo. Por causa do título, Chega de Lula. Ele é o primeiro representante aí da comunidade científica que se dirige ao público pedindo, vamos acabar com essa história de ficar falando em Lula. Né? O grande esforço nacional, segundo ele, seria no sentido de esquecer Lula. Por um simples e prosaico motivo, ele já deu o que tinha de dar. O Paulo foi assistente de direção do filme Menino de Engenho, de Walter Lima Júnior, sobre o grande romance de Zé Luiz do Rego. E agora está na entrevista do Neumann Entrevista, lá no blog, dizendo que, bem ou mal, que a história no seu tempo de vida julgue Lula. Diga realmente em que importaram para o Brasil seu poder e sua glória. Quanto à fortuna, se é o caso da financeira, essa ele já tem usufruído de há muito. Segundo o Paulo, de toda essa confusão armada pelo PT, nada indica de que Lula possa vir a fazer algo de significativo para o país, se é que verdadeiramente chegou a fazer, haja visto o legado de recessão, desemprego e inflação que ele deixou. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Minha mãe queria falar um pouquinho sobre Zuza Homem de Melo. Ele toma posse na Academia Paulista de Letras hoje. O que você acha que representa a obra literária do Zuza?
Zuza Homem de Melo era conhecido em São Paulo como o homem que tem música nas veias. Ele fazia um programa na Rádio Jovem Pan em que ele funcionava de uma forma pioneira naquela época, ao mesmo tempo como técnico de som e como disc jockey, né? E tocava o que havia de mais bom gosto na música brasileira. Né? Desse programa, simultaneamente a esse programa, ele produziu grandes shows de jazz. Eu vi aqui Dizzy Gillespie, Miles Davis, tocarem em shows de jazz trazidos aqui, executivos como o jornalista Roberto Milaer, que trabalhava com o Zuza disso. Mas o Zuza, ele também é um autor prolífico. Ele escreveu um clássico chamado Música Brasileira Cantada e Contada, em 76. E junto com o pesquisador Jairo Severiano, tem um livro dele importante, A Canção no Tempo, uma pequena biografia do João Gilberto, do Publifolha, um livro da Era dos Festivais. E mais recentemente, ele tem ficado em casa, lá no sítio dele, em Dayatuba, né? E lá ele produziu livros como A Era dos Festivais, Música nas Veias e Memórias e Ensaios, Eis Aqui a Bossa Nova, Música com Z. Copacabana, a trajetória do Samba Canção é o último lançamento dele, né? O Zuza é de 33, portanto tem 75 anos, felizmente está forte e rijo, e está assumindo a cadeira 17 da Academia Paulista de Letras. É uma justa ocupação de uma cadeira importante da Academia. O Zuza é uma das figuras mais importantes da cultura paulista, e ele usa a grande característica dele como radialista é aquela voz simpática, de amigo que ele tem, e o grande conhecimento que ele tem de música e de som. Ele foi o chefe da mesa de som na TV Record na época dos grandes festivais da canção, que, aliás, no meu artigo de ontem no Estadão, eu lembrava como os grandes momentos da televisão. os festivais da canção, né? E os debates da Ação Penal 470 do Mensalão. E a grande característica do Zuza como escritor, Carolina, é que ele transmite essa simpatia, aquela coisa gostosa que ele fala, do jeito que ele fala e o conhecimento que ele tem nos livros que ele escreve. Hoje, o Zuza toma posse lá no Largo do Arouche, na Academia Paulista de Letras, e daqui eu convido todo mundo e deixo o meu grande aplauso a essa grande figura da cultura paulistana. José Eduardo Homem de Melo, descendente do Barão Homem de Melo, o homem que tem música com Z nas veias. Carolina Ercolim, vamos contar, porque o Zuza, sabe o que é que ele é mais ainda? É líder do Campeonato Brasileiro, tricolor, São Paulino fanático.
Isso.
Vamos lá, então. É três?
É dois.
É um em pé.